Bom dia! Está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela sua rádio São Luís AM 1340. Eu sou Joelton Gomes e vou ficar na sua companhia até as 10h08 da manhã. Vamos iniciar o programa direto com o tema de hoje. Bom, o direito à saúde é um direito fundamental assegurado na Constituição Federal. Para falar sobre esse assunto e as medidas adotadas pelo Ministério Público a fim de garantir uma saúde pública de qualidade, em São Luís, o Estação Ministério Público recebe a promotora de justiça Maria da Glória Mafra Silva. Promotora Glória Mafra, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia.
Bom, mais uma vez a sua participação aqui, a senhora esteve outras vezes para falar sobre outros assuntos, sobre drogas, né? Mas o assunto do dia, da semana, são as ações do Ministério Público na área da saúde. Eu vou começar passando aqui os nossos contatos para a participação dos nossos ouvintes. Você pode participar por telefone, basta ligar no 3221-1234, 3222-5300, ou pelo celular 9114-6529, por mensagem de texto. Eu quero chamar a atenção aos nossos ouvintes que o programa, a temática é saúde pública. Então, se você tem algum caso, alguma questão relacionada, alguma dúvida à saúde, você pode ligar para a gente. Promotora, vamos começar falando sobre a senhora é titular de uma promotoria da saúde e responde também pela outra promotoria. Então, a senhora é responsável, está à frente de duas promotorias da saúde aqui em São Luís. Quais as atribuições das promotorias?
Tá certo. A 13ª e a 14ª. A 13ª tem titular o doutor Herbes Figueiredo e tem como atribuição as questões de improbidade na área da saúde e a assistência à saúde. A 14ª, da qual sou titular desde março, trata dos crimes contra a saúde pública e dos crimes que envolvem práticas ou condutas de profissionais da saúde, que costuma se chamar de erro médico, mas, na verdade, é erro de qualquer profissional da área da saúde.
Temos aqui, já temos a participação do ouvinte, é isso? Raimundo, bom dia, Raimundo.
Bom dia, promotora. Estou chegando nesse momento. Promotora, qual que é o nome da senhora, por gentileza?
Glória Mafra.
Doutora Glória, a senhora, eu vou lhe fazer a pergunta, na sequência a senhora responde. Se o Brasil tivesse se preparado de forma inteligente, com ética e responsabilidade, a partir de 1980, nós estamos em 2013, a partir de 1980, de forma preventivamente, tivesse moral com a nação desse país, compromisso com os 5.570 municípios, digamos assim, cracolandenses, generalizados e sem exceção, com essas políticas mentirosas, paliativas, antipreventivas, enganadoras, a senhora acha que a epidemia do crack era estarrecedora a ponto de chegar aos 6 por meia dúzia? E se esse país tivesse políticas objetivas quanto ao combate do crack, realmente essa situação era alarmante a ponto de a gente ter medo de mandar nossos filhos hoje para essas escolas cheia de criminosos, cheia de defasagem, de falta de professores, professores não querendo ir para realmente, né? A senhora trata isso como realmente uma epidemia, ou a senhora acha que isso aí, a senhora, objetivamente, a senhora acha que ainda tem jeito de se combater a criminalidade das drogas nesse país? Tem política e planos objetivas a ponto de combater 2% sequer? De forma objetiva e inteligente, eu gostaria de ouvi-la. Muito bom dia para a senhora.
Obrigado pela participação, Raimundo. Promotora.
Bom dia, Raimundo. Na verdade, a epidemia do crack, agora que se tornou evidente para os meios de comunicação, para a população. A Cracolândia de São Paulo iniciou nos anos 80, estamos em 2013. Então, isso realmente demonstra que, em todos esses anos, nós deixamos que o crack avançasse, o governo brasileiro deixou que o crack avançasse, não só o crack. Nós somos incompetentes até para lidar com o álcool. Nós estamos também com questões gravíssimas do abuso do álcool, que é legal. Então, nessa questão de droga, realmente, nós temos que buscar políticas afirmativas, políticas sociais, políticas assistenciais, e essa busca que está se tendo em relação a que, em todos os municípios do Brasil, necessitamos ter um controle social, que são os conselhos sobre drogas, precisamos ter esse gestor sensibilizado com a questão, porque é uma situação. Hoje não existe no mundo um assunto mais complexo. A ONU fez uma enquete no mundo inteiro. Qual o assunto que dominava todos os países, todos os municípios, todas as cidades? Mais preocupante. E a droga despontou, mais do que as guerras, mais do que as doenças, né? Então, a droga, na verdade, é uma temática mundial, uma preocupação mundial, que devemos, efetivamente, buscar políticas que possam realmente agir diretamente na questão. Uma das maiores situações da questão da droga, porque é um assunto complexo, não é da segurança, não é apenas da saúde, não é apenas do social, não é apenas da educação, não é apenas da justiça, e sim de todos. E para isso é que estamos, inclusive, trabalhando com os municípios, para que tenham projetos específicos voltados para essa demanda. Esperamos que, e para a nossa sociedade, para a nossa população, nós consigamos ter efetividade nessa questão.
Bom, são 9 horas e 14 minutos. Para você que sintonizou agora no Estação Ministério Público, estamos conversando com a promotora de justiça, Glória Mafra. O programa de hoje é temático, é sobre saúde. A gente agradece a participação do Raimundo, nosso ouvinte aqui, todos os sábados. E eu peço aqui aos nossos ouvintes que direcionem suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas à promotora Glória Mafra, também na área da saúde. A gente tem bastante coisa para falar. Promotora, a senhora está à frente das promotorias da saúde há mais ou menos 2 meses, não é isso?
Isso, 2 meses.
E desde então, a senhora já realizou uma série de inspeções nas unidades de saúde aqui em São Luís, a exemplo do Hospital da Criança, a exemplo também do Hospital Socorrão 1 e 2, das unidades de pronto atendimento, as UPAs. O que é que a senhora tem aí de informação para a gente? O que é que foi detectado nessas inspeções?
Isso. Ah, na verdade, essa desestrutura da saúde pública em São Luís e no Maranhão já é objeto de várias ações civis públicas do Ministério Público e de inquéritos civis. Estão tramitando na Justiça, por exemplo, nós temos ações civis públicas que tratam sobre a estrutura de saúde dos Socorrões 1 e 2 desde 99. Mas o que a gente então percebeu, com essa promotoria de crimes contra a saúde agora reformulada, da qual sou titular, contra a saúde pública, que nós poderíamos fazer uma inversão desse foco, desse olhar do Ministério Público. E passamos, então, a trabalhar por dentro dos serviços. Então, eu estou indo em horários inusitados, sábado, domingo, 2 da manhã, 3 da manhã, né, para essas unidades. Por quê? Porque só assim a gente consegue ter a percepção do Ministério Público em relação ao que está acontecendo com esse serviço.
A mesma percepção que o usuário do serviço tem, né? Porque ele... Sim, utiliza nesses horários.
Exatamente, porque então a gente começou, não teríamos como ter perna para que todas pudéssemos fazer de uma vez. Começamos pelo Hospital da Criança, até pela questão da prioridade, se a porta de urgência e emergência do Estado, praticamente em relação de todo o Estado, a criança que chega em situação de urgência e emergência. E também fomos ao Socorrão 2, em razão de, além de ter atendimento lá de criança, também mais a questão em relação à ortopedia, né, que é uma preocupação nossa e de todos em relação à questão dos politraumatizados que lá chegam em razão de, principalmente, de acidentes de trânsito. Então, a gente começou a fazer esse trabalho dentro dessas unidades, especialmente no caso do Hospital da Criança.
No Hospital da Criança foram realizadas 2 inspeções.
Na verdade, 8.
Oito. Bem mais do que
a gente inclusive, fez. Passando lá para ver o que foi recomendado pelo Ministério Público, foi prontamente atendido pelo seu secretário. Então, a parceria com a Secretaria de Saúde do município está muito próxima. Né? Então, em várias dessas visitas, eu tive a companhia do senhor secretário, municipal, no domingo, final de semana, né? Então, a gente tem feito essa parceria, temos tendo resultado e começamos a mudar, inclusive, a ambiência física assistencial daquela unidade.
Promotora, o que a senhora pode destacar em relação, já que a gente está falando de um universo de 8 inspeções, qual foi o quadro encontrado na primeira inspeção e o que é que a senhora pode falar para a gente da última inspeção, 8ª inspeção, o que é que teve de evolução na estrutura do hospital, isso. No atendimento?
Quando, na primeira visita, nós constatamos que o hospital não classificava risco, isso quer dizer o quê? Que o paciente chega e ele entra naquela fila de pegar aquela senhazinha até que com o servidor atenda da admissão.
Quer dizer, mesmo numa situação gravíssima...
Gravíssima, não se conseguia detectar... Isso, não se conseguia detectar. Quais eram os casos gravíssimos, quais eram os casos mais simples. Então, isso realmente nós constatamos. Nós constatamos que na admissão, as crianças, elas eram colocadas, inclusive aquelas bebezinhas em cima, até de um balcão, para que pudesse até utilizar o termômetro. Um termômetro de propriedade da pessoa, que não era, inclusive, da área de saúde. Era uma pessoa da área administrativa que fazia essa verificação dessa febre. E sem ter classificação de risco, sem ter um acolhimento, como preconiza a legislação do SUS. Então, essa situação já foi contornada, nós recomendamos ao seu secretário, uma sala foi pintada, foi higienizada, e com o enfermeiro atualmente já fazendo esse trabalho, porque a legislação diz que tem que ser enfermeiro, para fazer essa anamnese, que é esse rastreio da situação da chegada desses pacientes, para que então repasse aquelas situações mais graves e que tenha pronto atendimento àquelas situações realmente que necessitem, inclusive, por exemplo, de até de uma reanimação.
São 9:19. Estamos conversando com a promotora Glória Mafra. Ela está à frente das promotorias de saúde aqui da capital há 2 meses. Estamos conversando aqui sobre as inspeções nos hospitais, nas unidades de saúde de São Luís. Promotora, e ainda falando no Hospital da Criança, qual é a situação do ambulatório?
Nós temos, lá tem, do lado do Hospital da Criança, de admissão de urgência e emergência, tem várias especialidades, né? Então, essa situação dos ambulatórios, nós estamos aguardando que a questão mais lá é de ambiência, de física em relação a ter que pintar, fazer uma pintura, fazer a higienização dos banheiros. O lado do hospital, propriamente dito, é que nós realmente, inclusive atendendo algumas situações já detectadas pela vigilância sanitária, que a questão de sujeira, questão da higienização das paredes. Então, foi uma recomendação do MP e domingo isso aconteceu, a lavagem, estivemos lá acompanhando a lavagem de toda a unidade, a capina de todo o terreno ao redor da unidade, porque tinha muita sujeira, inclusive com insetos, com ratos, etc. Essa capina foi feita, né? Então, o pessoal da empresa contratada pela secretaria já está trabalhando dentro da unidade, fazendo toda essa higienização. Existia uma pedra de granito onde essas crianças eram colocadas e que seria esta observação, onde as crianças ficavam por 9, 10, 12 dias, 14 dias, até ter uma vaga de um leito. Essa pedra não existe mais, então o Ministério Público determinou que fosse quebrada, o seu secretário, então, prontamente atendeu, e nós, então, por recomendação, abrimos um espaço, colocamos ar-condicionado, e hoje a observação, que era numa pedra, num local totalmente inadequado e desumanizado, hoje as crianças estão em cadeiras reclináveis, acolchoadas, com local para botar soro, porque as mães é que ficavam segurando o soro, quando cansavam tinham que deitar no chão, era esse o quadro, com a cadeira para essa acompanhante também ficar aguardando o atendimento do seu filho, aguardando ou alta ou internação, porque na verdade grande parte dessas crianças, elas ficam na observação, tira daquele quadro de urgência e emergência e tem alta para ir para suas residências. Então já foi um ganho real, já foi um olhar diferente da unidade que nós conseguimos, por ação do Ministério Público, realmente retomar. E a outra situação é que todas as enfermarias tinham ar-condicionado, mas não funcionavam. Todos os ar-condicionados estão funcionando, foram inclusive trocados por aparelhos novos. Os banheiros estão sendo higienizados e toda a ambiência dos banheiros estão também sofrendo manutenção. Alguns já foram, não estavam, estavam interditados, né, e já estão funcionando. E a questão do desabastecimento, que nós constatamos nessa primeira visita, algodão de rolo, um equipo que é necessário para que a criança seja entubada, que é o equipo de bomba de fusão. Então, nós, essa questão do desabastecimento, nós também prontamente recomendamos ao seu secretário, e esse abastecimento foi feito, e nós estamos rastreando, porque não pode a unidade ficar desabastecida de insumos e medicamentos que são essenciais à vida das crianças, para o atendimento, e para inclusive de manutenção da saúde e até da vida. Então, esse rastreio nós estamos fazendo para que a unidade tenha um pedido, uma rotina de solicitação de pedidos que não afete e cause um desabastecimento ao ponto de realmente influenciar no atendimento assistencial das crianças.
São 9 horas e 23 minutos. Os telefones aqui da rádio são 3221-1234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 9114-6529. 9114-6529 para mensagem de texto. Promotora Glória Mafra, no início de maio, a senhora emitiu 5 requisições aos gestores de saúde aqui da capital. 4 dessas requisições foram encaminhadas ao secretário municipal, o Vinícius Nina, e uma à diretora-geral do Hospital Universitário Presidente Dutra, a Joyce Lages. E também foi emitida uma recomendação à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de insumos e medicamentos, como a senhora acabou de mencionar. De que trata essa requisição? O que é que foi pedido? O que é que o Ministério Público quer, pretende obter com essas informações? E que informações são essas?
Na verdade, depois dessas 4, nós já pedimos mais de 30, na verdade. Então, a grande parte delas já foram atendidas, as direcionadas ao senhor secretário de Saúde Municipal, são essas que trata da estrutura do Hospital da Criança. Nós requisitamos, já recebemos todo o quadro funcional, técnico, administrativo, quais são os servidores, qual o vínculo que tem com o município de São Luís, para que a gente possa, inclusive, estar percebendo qual o perfil do servidor que tem dentro dessa unidade, para que a gente possa também estar melhorando a questão assistencial funcional, porque detectamos faltas injustificadas de profissionais de saúde às unidades, comprometendo o atendimento das crianças ao ponto de se ter, por exemplo, num dia que eu cheguei lá, um técnico de enfermagem para 29 crianças. Então, uma questão absurda, comprometendo diretamente o atendimento e a assistência.
Nós vamos voltar a falar sobre essas requisições. A gente tem a participação do Anjoran agora. Bom dia, Anjoran.
Bom dia, meu querido. Bom dia a você, a doutora Glória.
Obrigado pela participação.
Sempre aqui no programa. O assunto é de grande relevância, saúde.
Sem dúvida.
Eu vou mencionar aqui um fato que ocorreu quinta-feira no Hospital do Servidor comigo. Eu fui me submeter a uns exames, umas ultrassonografias e radiografias, etc. Por volta de 17 horas, eu me dirigi à emergência porque senti que a minha pressão estava alterada. E eu fui para medir a pressão e conversar com o médico, ver o que ele podia fazer. Quando eu cheguei lá, dei meu nome, registraram tudo, eu fui atendido por uma técnica de enfermagem que mede a pressão. Ela colocou o aparelho no meu braço, começou a bombear, né, para poder ver a pressão. Uma colega dela chegou com o celular e disse, olha, telefone, não sei de quem é isso aqui. Aí ela pega o telefone, sai, vai embora e me deixa com o aparelho no braço. Olha, isso é o cúmulo do absurdo. Eu já sou de terceira idade, tenho 70 anos, ninguém que fosse uma pessoa mais nova. O cúmulo do absurdo, o tratamento dessa moça. Eu fiquei revoltado. Quando ela chegou, eu falei para ela que aquilo não estava correto. Ela disse, ah, mas eu tinha que atender o telefone, você está errada. Eu não vou lhe entregar na diretoria, porque eu sei que você precisa do emprego. Então, a governadora sempre diz que no governo dela, cuidar das pessoas é o lema. Tudo bem, a governadora precisa saber.
A ligação... Anjoran, retorne a ligação aqui para a gente no 3221-1234, 3222-5300, porque tivemos um problema aqui, a ligação caiu. Recebemos também, doutora Glória Mafra, uma mensagem aqui do Carlos Araújo, da Camboa. Ele pergunta o seguinte, quando o Ministério Público vai fazer alguma coisa contra os abusos dos planos de saúde?
Ok. Na verdade, por ser plano de saúde, a primeiro plano é um direito do consumidor que tem que ser preservado. Então, a situação Com certeza, nós já temos algumas situações colocadas na promotoria já, e a promotoria, nós estávamos com a doutora Lítia acumulando duas promotorias do consumidor, porque o colega estava em outra unidade à disposição como promotor corregedor, ele já retornou, né? Então a gente tem hoje já as duas promotorias do consumidor funcionando e seria interessante que essas questões, nós já temos lá, mas que as pessoas inclusive procurassem a promotoria do consumidor para que então a promotoria se pronunciasse em relação a essa questão de plano de saúde.
Ainda sobre esse tema, recebi agora outra mensagem da Danusa, ela diz o seguinte, sobre o plano de saúde, o que é que o MP pode fazer? A Unimed, que é o meu plano, praticamente faliu. Existe alguma ação contra o plano?
Na promotoria de saúde, não tem. Agora, não sei se tem algum procedimento já tramitando na promotoria do consumidor. Seria interessante que os ouvintes pudessem, então, estar contactando com a promotoria do consumidor para ter essas informações, inclusive até fazer registros lá dessas situações que estão levantando aqui.
O Anjoran está na linha?
Sim.
Pois não, Joran, tudo bem?
Pois não, deixa eu concluir, mais rápido. Então, a gente observa que as pessoas não têm aquele carinho, aquele cuidado, aquela responsabilidade com o paciente, como aconteceu comigo. Graças a Deus não houve nada grave, mas isso aí era passível de uma punição. Bom, mas o que eu quero chegar é o seguinte, a saúde é fundamental para o ser humano e cuidar bem da saúde é necessário. Eu perguntou à promotora o seguinte, o crack está sendo aí combatido, o tráfico de drogas, etc. Eu quero enfatizar aqui o seguinte, o álcool é que tem feito ceifado muitas vidas. Eu pergunto, haveria possibilidade de dar um basta na venda do álcool? Porque enquanto vender álcool, não vai acabar isso nunca. As autoridades têm o interesse de preservar o cidadão, de tudo, mas fica difícil. O sujeito ele tem a cara de cachaça, pega um carro, mata 3, 4 pessoas. E aí, se ele tem dinheiro, paga a fiança, fica aí em liberdade para fazer novamente. Então, o álcool é a pior droga que pode existir, é o álcool. Então, assim como combate o crack, eu digo mesmo, se dependesse de mim, não existia mais álcool, não existia mais bebida alcoólica. Porque enquanto existir o álcool e o fumo, a humanidade vai sofrer desgraça. Um grande abraço, um bom dia e um bom fim de semana.
Obrigado pela sua participação, Joran, promotora.
Infelizmente, deixar de existir não vai deixar de existir nunca, né? Não só o álcool, como outras tantas drogas. O que precisa realmente é que o sujeito, o ser humano, consiga conviver com essa substância de forma saudável e faça escolhas saudáveis. Infelizmente, no mundo, vai ser impossível deixar de existir essas substâncias.
Temos agora o Silva. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Você tem uma pergunta para a promotora?
Bem, eu quero parabenizar ela pelo trabalho, é muito bonito esse trabalho que ela está fazendo, mas eu só queria também fazer um convite para ela visitar o posto médico de Pedrinhas, para ela ver como é que está aquela situação terrível, né, em Pedrinhas ali, não tem posto médico, está tudo bagunçado, as coisas, ela tem que fazer uma visita lá na faixa de 4 horas da tarde, porque esse pessoal, essas 4 horas não está mais ninguém lá, vai embora e fica o posto médico. É um dos locais mais feios de Pedrinha, é o posto médico. Obrigado, bom dia.
Muito obrigado pela sua participação, Silva.
Bom dia. O Ministério Público vai visitar todas as unidades de saúde que recebem recursos SUS, né, vinculadas estadual e municipal. Mas, como nós somos poucos, né, a nossa estrutura realmente e as demandas emergenciais estão, né, aí, nós priorizamos essas unidades de urgência e emergência que têm a internação, né? Então, a gente está começando, mas nós temos um cronograma para fazer todas as unidades, todas as UBS, Unidade Básica de Saúde, todos os socorrinhos, né? Então, as UPAs, Centro de Especialidades, então, no nosso caminhar aí é longo, a gente espera realmente, inclusive, ter saúde e que Deus, com certeza, vai nos ajudar para poder cumprir aí a nossa rotina.
Promotora, ainda sobre as requisições que foram emitidas agora, nesse mês de maio, também, numa requisição, a senhora solicitou à Secretaria Municipal de Saúde a lista dos pacientes internados nos hospitais municipais, tanto o Socorrão 1, que é o Hospital de Djalma Marques, e o Socorrão 2, o Clementino Moura, nome, idade, procedimento cirúrgico, a que devem ser submetidos, tempo de espera nas especialidades de ortopedia e neurocirurgia, bem como a lista dos pacientes adultos e adolescentes internados na Santa Casa de Misericórdia com leitos conveniados com o Sistema Único de Saúde. A senhora já recebeu essas informações?
Uma parte já chegou e a gente está aguardando, nós estamos aguardando o HUFMA. O HUFMA já nos encaminhou, a senhora Joyce, né, dirige a unidade, já nos encaminhou essa relação. Por que ortopedia e neurologia? Porque nós temos, e neurocirurgia, nós temos uma lista imensa de pacientes que passaram pelo serviço de urgência e emergência e que estão aguardando cirurgia de média e alta complexidade, que pela contratualização do SUS, feita pelo município, essa cirurgia deve ser feita, o hospital de referência é o HUFMA, chamado muito popularmente como Hospital Dutra. Então, nós precisamos saber, e ninguém tinha essa informação, nós então estamos rastreando essa lista, o HUFMA já nos encaminhou toda a lista de pacientes que estão esperando esse ato cirúrgico de ortopedia e da neurocirurgia, na tentativa justamente de tentar rastrear criança, idosos, gravidade da situação, para que a gente possa fazer um grande mutirão para diminuir esse tempo de espera. Na próxima semana, o ministro Padilha vai estar aqui no evento, e a gente espera, inclusive, entregar um documento para o próprio Ministério da Saúde, pedindo também essa parceria do Ministério da Saúde, do Estado e do município, para que a gente possa, efetivamente, diminuir essa fila, porque, inclusive, ela é dinâmica, né? A todo momento, a todo instante, aumenta pacientes nessa lista, e a gente precisa, inclusive, pelo menos, conseguir dar para aqueles casos mais graves uma resposta mais rápida. Porque a falta desse ato cirúrgico resulta em lesões, resulta em agravo de saúde e, com certeza, em alguns óbitos, porque nós temos casos gravíssimos de pessoas esperando para atendimento de neurocirurgia, principalmente.
Temos a participação agora do João Alberto. Bom dia. Bom, a ligação caiu. Basta retornar aqui para a rádio, você entra aqui ao vivo. Promotora, são 9 horas e 34 minutos. Programa Estação do Ministério Público. Se você, ouvinte, tem alguma questão em relação à saúde, basta ligar no 3221-234, 3222-5300 ou pelo celular 9114-6529, no celular, mensagem de texto. Agora sim, João Alberto, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Você tem uma pergunta para a promotora?
Eu queria perguntar para a doutora. Vocês estão tratando de saúde, não é isso?
Exatamente.
Eu queria perguntar por que não é informado para a sociedade pelo menos primeiros socorros, assim, emergência, em termos de coisas cruciais. Por exemplo, você dá um ataque cardíaco, então está com a iminência da pressão, não, ataque cardíaco não, você está com a pressão alta, subindo. Aí você está em casa com sua irmã, seu parente, você não sabe o que fazer, assim, de novo, de imediato, para dar tempo, às vezes, chegar até o hospital. Você vê um ataque epilético assim, na rua, você não sabe como fazer, socorrer aquela pessoa rapidamente, assim, não tem. Então, eu acho que algumas coisinhas, assim, pelo menos preliminar para a pessoa poder chegar até o hospital, a medicina deveria dar uma orientação assim, de um socorro pequeno, imediato, só para a pessoa conseguir ser atendido. Eu pelo menos eu sou um cara que eu me sinto esclarecido, mas se um filho meu der um ataque, der uma, vamos dizer, um mal súbito, uma coisa, eu não sei nem o que fazer. Porque às vezes até chegar ao hospital já morreu. Isso eu queria saber dela, porque a gente não tem, assim, as orientações de primeiro socorro dadas pela medicina. Tá, obrigado.
Obrigado pela sua participação, promotora.
Realmente a população é desassistida em termos de informação. E um dos itens, inclusive, que está sendo tratado no evento que vai acontecer do Ministério da Saúde, é justamente para que se tenha parcerias com os meios de comunicação, né, e rádio, televisão, para que possa a população receber informações quanto a, principalmente quanto ao AVC, quanto ao AVC já tem uma legislação que está sendo posta já em prática, né, e a gente espera que também conseguir os meios de comunicação possam colaborar para que a gente possa estar informando a população em relação à questão do AVC. Quais as características e que situação que se pode realmente, e como fazer para procurar e dar os primeiros socorros a essas pessoas que estão com esse agravo. Mas a gente necessita, e isso é real, essa situação posta pelo ouvinte, de que realmente não tem essa informação e é prevenção, porque nós estamos tratando só doença. O país só trata doença e trata mal, evidentemente. Inclusive, alguns nem tratam. Porque a gente precisa prevenir, e é nesse caminho que nós temos que caminhar, da prevenção.
Promotora, um dos ouvintes, há pouco, denunciou a falta de servidores para atender lá no posto de saúde de Pedrinhas. O que é que o Ministério Público tem feito, ou como tem fiscalizado, para garantir que haja profissionais nos plantões, nos finais de semana, isso, nas casas de saúde aqui de São Luís?
Os hospitais já visitados, né, que é o Socorrão 2 e o Hospital da Criança, além de toda a listagem do corpo funcional, nós solicitamos ao senhor secretário, já estamos de posse, de todas as escalas. Tá? Então, o Ministério Público vai fazer incertas, o Ministério Público vai estar na unidade, vai chegar, e se constatar que esse profissional ele não está no posto de trabalho e não justificou e não tem nenhuma justificativa plausível, né, e não comunicou a direção para que fosse feita a reposição do plantão, porque um profissional que não vai num serviço de urgência, ele quebra todo o atendimento do serviço.
É importante, né, também, então, que o ouvinte, o cidadão, que sabe de uma situação irregular, da falta de um profissional, que comunique ao Ministério Público, porque a promotoria não tem condição de estar onipresente.
Exatamente. E aí espera também que os profissionais, né, dessas unidades, de todas as unidades, consigam ter esse nível de preocupação, né? Não só com essa questão do serviço, mas também porque o que é que essa falta pode acarretar, porque o serviço é essencial, ele não pode parar, ele tem que ser dado realmente com garantia de que a pessoa vai ter assistência.
No caso de um paciente, de um cidadão, se um cidadão souber, né, de uma situação de uma ausência de um profissional de saúde que devia estar fazendo atendimento, como é que ele pode denunciar ou levar essa informação para o Ministério Público?
Na verdade, pode ser no dia útil. Poderia até ser, até por relação que a gente não tem essa estrutura ainda para que imediatamente seja informado, mas o cidadão pode informar, por exemplo, que em hora tal esteve em um hospital, né, esteve em um hospital e não foi, e doutor fulano, que estava de plantão naquele dia, não estava no posto de trabalho.
Essa comunicação porque pode ser feita pela ouvidoria também.
Pode,
né?
Pela ouvidoria, porque aí nós vamos fazer a investigação e vamos constatar se aquele médico estava na escala e se ele estava no posto de trabalho. Numa investigação, tranquilamente, a gente constata.
Eu vou passar aqui o contato da ouvidoria do Ministério Público. Se você souber de alguma situação, queira fazer uma denúncia, é o 0800 098 1600, 0800 098 1600, e essa informação vai chegar à promotora Glória Mafra. São 9 horas e 40 minutos, a Maria do Carmo está na linha, bom dia.
Bom dia, doutora Glória.
Bom dia.
Você se lembra que eu estive lá na sua casa?
Lembro.
Há mais ou menos umas 2 semanas atrás. E a senhora realmente é mandada de Deus, inspirada. Exatamente, é tudo que nossa comunidade precisava. Realmente, a situação é grave, é feia. É muito nojento o que está acontecendo com a nossa saúde. Nós precisamos... Olha, doutora, nós precisamos dos nossos médicos. Médico estrangeiro vai trabalhar como o governo federal quer. Olha, é só você procurar quanto é que paga o governo federal para a pensão básica. Veja bem quanto é que ele paga, um tal de PAB, a pensão básica. É uma coisa assim, sem limite. E o que o SUS também paga, o que está precisando realmente, é de dar uns 10% para a saúde, porque só é 2%. Então tem que ter, olha, sem dinheiro não se movimenta isso, não tem prefeito que faça milagre com isso aí. O João Castelo foi a maior miséria na saúde, mas ele também não tinha dinheiro. O dinheiro é sempre o mesmo, os valores são sempre os mesmos. Se não me engano, o valor de uma consulta do SUS hoje ainda é R$ 2,50. Há muitos anos que isso vem acontecendo. Para você ter uma ideia, os médicos que sustentaram a pensão básica até o presente momento, os que entraram por concurso e os contratados continuam com seus salários congelados. Olha, enquanto o médico hoje da atenção básica tem um salário de 4 mil e poucos reais, 4 mil, que é 4.080 e recebe 3 mil e uma fração, porque os impostos tomam tudo, né? Então, enquanto isso acontece, o governo federal me manda para cá o do Prozab, que não tem a menor experiência que tem esse, que lutaram, que fizeram seus cursos de pós-graduação pagando caro lá para o Labor e outros, entendeu? Enquanto isso, ele manda esse, com todo esse privilégio para cá, que diz que vão ser preparados, fazer pós-graduação, tudo pago pelo governo, para nós que sustentamos isso há 8 a 10 anos, não tem nada disso, estamos com a metade do que eles ganham. E a nossa luta é monstra, doutora. Até porque a senhora testemunha naquele relatório de como se encontra, por exemplo, o Antônio Guamaré. E o prefeito foi lá, ele viu. Mas ele ainda, eu acredito, que ainda não pode fazer nada. Ainda não teve condição, porque o dinheiro que vem é mesmo uma miséria. Olha, está muito errado. Nós não precisamos de médico estrangeiro. Eu gostaria de saber se os médicos estrangeiros vão fazer como eu faço, que é comprar papel, chamex, para poder produzir papel para receituário, ou então cortar ficha velha que ninguém interessa, que tem um lado branco, um lado limpo e o outro cheio de letra, para fazer receituário. É assim que os médicos estrangeiros vão trabalhar? É isso que eu quero saber. Olha, o ministro da Saúde está dando um tiro no pé. É tiro nos dois pés. E daqui a pouco alguém vem e bota curativo com soda cáustica em cima da ferida. É isso que eu tenho para lhe dizer, doutora. E muito obrigada por essa esse vantajoso trabalho. A senhora é uma gigante. Parabéns, doutora. Parabéns por essa sua luta. E é preciso ajudar a Prefeitura de São Luís buscando dinheiro lá no Ministério da Saúde. Tem muito dinheiro para a Copa, tudo bem. A Copa, não estou dizendo que não é boa. É. Mas deixar o pessoal da Copa até sem pagar imposto de renda, doutora. Tenha paciência. Está demais. Isso daí está demais. E aí a gente fica aqui a ver navios. E os médicos estrangeiros vêm para cá desse sofrimento. Eu até atendi uma pessoa que eu não tinha como aplicar uma injeção para aliviar a dor. A mulher era uma dor violenta. A pressão foi lá para cima. Nós chamamos a ambulância, nunca chegou. Aí nós fizemos aquela velha história. Fui na casa do meu vizinho, me envergonhei. Voltei na minha casa, me remediei. Cuidei dela. Cuidei dessa senhora.
Maria do Carmo, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem? A gente agradece o carinho aqui, a participação dos nossos ouvintes. Doutora Glória, antes da gente passar da senhora responder, tem a participação do Ari e aí a senhora responde em bloco, tudo bem? Não. Bom dia, Ari.
Bom dia. A doutora aí é promotora da saúde,
promotora,
né?
Da saúde, isso mesmo.
Sim, é o seguinte, ela falou sobre droga. Para mim, a droga mais poderosa, que ela é vendida em qualquer lugar, tem permissão para vender, mas tem um detalhe, que não pode vender a bebida alcoólica, para menino de até 18 anos, que é de menor não sei o quê, mas isso aí na prática não funciona. Para mim, a droga mais perigosa é o álcool. Por quê? Porque é vendido em todo lugar. Todo lugar vende bebida alcoólica. E o álcool vai matando as pessoas lentamente. A pessoa fica dependente da bebida alcoólica, ele vai morrendo devagar, 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 e tira até o raciocínio da pessoa, tira o raciocínio da pessoa raciocinar. O álcool é poderoso. Agora, tem as outras drogas, como diz os psiquiatras, o álcool é uma droga lícita. Agora, tem as drogas ilícitas, que é camuflada. Mas muita gente vende droga aí, traficante. Tem, tem ambientes aí de bacana que corre tudo, etc.
É verdade.
Era isso que eu queria saber a opinião dela aí a respeito disso aí.
Obrigado pela sua participação, Ari. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a senhora responde as perguntas, lembrando que a gente já fez um programa temático sobre drogas e vai fazer outro. E eu peço que aos ouvintes, os próximos ouvintes, que sejam mais breves, porque a gente tem pouco tempo e temos ainda muitos temas para serem abordados nessa temática da saúde. Promotora.
Muito obrigada para as palavras da Maria do Carmo, ela também é uma guerreira, né, nessa saúde aqui do Maranhão. Em relação à questão do Ari, a gente vai fazer um programa só sobre drogas, e aí a gente vai debater bem, com mais tempo, porque a temática é complexa e requer realmente, inclusive, um programa exclusivo.
Inclusive, já fizemos também, né? Uhum. Promotora, além das inspeções no Hospital da Criança, que já mencionamos, no Socorrão 1 e Socorrão 2, a senhora também visitou as unidades de pronto atendimento, as UPAs?
Isso. Esse trabalho das UPAs nós fizemos, inclusive, junto com o Conselho, a convite do Conselho Estadual de Saúde. Nós vamos retomar, dentro agora dessas nossas reinspeções, já enquanto nesse trabalho de fazer todo esse atendimento por dentro das unidades.
Bom, tem uma questão também que é muito urgente, muito grave. Trata-se do serviço de verificação de óbito. Eu queria que a senhora falasse, mencionasse como é que funciona, como é que deveria funcionar e o que é que o Ministério Público constatou em relação ao serviço de verificação de óbito aqui em São Luís.
Exatamente. Nós recomendamos ao senhor secretário que todos os pacientes que chegam de ambulância e que já chegam em parada ou que já chegam mortos, a unidade, se chegar já em óbito, aquela unidade, nenhum médico daquela unidade pode declarar esse óbito, até porque ele não assistiu esse paciente. Então, esse paciente, em tese, se não for morte por violência, porque se for morte por violência, tem que ir para o ML. Se for morte não violenta, precisa ir para um serviço de verificação de óbito, que tem uma legislação federal que trata sobre essa verificação de óbito. Todos os municípios ou os estados têm que ter, né, esse serviço. No caso, aqui em São Luís, nós temos um serviço de verificação de óbito e, para nossa surpresa, né, quando a gente fez essa recomendação em relação a que essas pessoas que cheguem já em óbito nessas unidades não possam adentrar a unidade e não possam, elas vão ser tentar reanimá-las, dar assistência. Mas se houver o óbito imediato, efetivamente, ou que esse óbito, essa pessoa já chegue em óbito, já chegue parando, né, e não seja objeto mas nem de reanimação, precisa ir para essa verificação de óbito conforme diz a legislação.
Só que hoje funciona
isso,
até
e aí,
18 horas.
Exatamente. E aí, para minha surpresa, eu constatei que esse serviço, apesar de funcionar sábado, domingo e feriado, mas só funciona até as 18. Então, todos os óbitos nessa situação de 18 até as 8 da manhã ficam, na verdade, descoberto. A família fica aguardando, né? Então, direcionar esse corpo para esse serviço, contrariando todas as questões de cidadania, as pessoas, por exemplo, que querem deslocar, muitas das vezes, fazer sepultamento em outros municípios ou até em outro estado, dificultando e mais, nos prejudicando na promotoria até de uma verificação da causa dessa morte. Por quê? Porque 12 horas de óbito, 8 horas de óbito, já prejudica a perícia para algumas situações que a perícia poderia detectar. Então, inviabilizando, inclusive, esse rastreio. Então, nós estamos já, na próxima semana, sentando com o pessoal da Coordenação de Vigilância Sanitária, na qual esse serviço está é responsável por esse serviço, para que a gente possa estar verificando e realmente recomendando que esse serviço funcione na forma como preconiza a legislação, garantindo não só que as famílias possam ter esse seu familiar no mesmo momento e com cidadania, né, e com essa documentação, sem prejudicar, inclusive, até o próprio velório, né, dessa pessoa, ou até a transferência para outra unidade da federação, ou até para outro município, também as questões que afetam a questão criminal, que é a questão da perícia de identificar, verificar como ocorreu essa morte. Por quê? Porque esses pacientes, quando transferidos de outros municípios, eles precisam vir em ambulâncias e na forma que preconiza a legislação. O que é que não está acontecendo? Isso que me chamou a atenção, por quê? Porque se começou a perceber que pacientes estão chegando aqui nas unidades de emergência, porque são portas abertas, em ambulância, principalmente os neonatais, né, os prematuros, crianças que vêm, inclusive, sem oxigênio, inclusive de distâncias enormes, que chegam já parando na unidade. E alguns, inclusive, já em óbito. Ninguém sabe nem que momento que ocorreu o óbito.
Esse transporte é feito, então, de forma irregular.
Isso, porque tem legislação, a legislação ela indica qual o tipo de transporte, qual o tipo de ambulância, qual a forma que o paciente tem que ser transportado pelo perfil do paciente. Tá? Então, isso tem legislação. Por quê? Porque é justamente para a gente... Não é interessante apenas o paciente sair do seu município e vir para cá e morrer no caminho, ou morrer entrando na unidade. Ou precisar de UTI e não ter essa UTI, porque o transporte foi feito de forma irregular. Ele precisa vir, primeiro, ele precisa vir se o atendimento for de São Luís e essa chegada dele, esse transporte tem que ser feito de forma regular. Ele precisa chegar... Nós temos que garantir, inclusive, que esse transporte não prejudique a vida do paciente, como vem acontecendo.
É, promotora, existe um problema grave aqui em São Luís, a superlotação dos hospitais de emergência. Há algum acompanhamento, o que é que o Ministério Público está fazendo para garantir, assim, ou evitar que os leitos de urgência sejam ocupados por pacientes que poderiam ser tratados no interior? Como é que esse
acompanhamento? Exatamente, nós estamos fazendo essa questão macro. Na próxima semana tem um evento que nós estaremos com todos os secretários de saúde de todos os municípios, para que a gente possa, então, estar conversando com os secretários, para quê? Para que os colegas promotores de todos esses municípios, para que a gente possa garantir o município, que os municípios, eles firmam compromissos da saúde, eles se compromissam numa comissão, que nós chamamos de Comissão Intergestores Bipartide. E esse compromisso, grande parte, não está sendo respeitado. E a ação do Ministério Público, junto aos secretários, é para que a gente possa garantir o compromisso que os municípios assinaram perante a CIB. Por exemplo, perfil mínimo. Então, todo o nome já diz perfil mínimo. Então, o município, por menor que ele seja, ele tem que ter o perfil mínimo. É ter uma sala de parto normal, por exemplo. Está dentro do perfil mínimo. Então, se você não tem nenhum perfil garante, nenhum perfil mínimo, nós vamos ter pacientes adoecendo. Se a gente não tiver o que nós precisamos, o paciente entra pelo nosso serviço do SUS, pela urgência e emergência, não é isso que nós queremos. Nós invertemos o polo. O paciente tem que entrar pela atenção básica, pelas ações da equipe de saúde da família, rastreando hipertensão para que ele não venha até agravos da sua saúde e chegue já com uma situação complicada. As nossas grávidas, com os eclâmpsias e os pré-eclâmpsias, porque se rastreia hipertensão, os pré-diabéticos, nós estamos com um número enorme de pacientes vasculares com amputação no socorrão porque não se rastreou diabetes. O paciente descobre que tem diabetes quando já está com uma lesão gravíssima dentro da unidade de emergência. Nós temos que mudar esse quadro porque com isso nós garantimos o acesso da urgência. Nós temos uma urgência hoje superlotada porque não se rastreia a atenção básica. A nossa população adoece e já busca atendimento do SUS na urgência e emergência. Nós precisamos ter atenção básica e nós vamos garantir a atenção básica para a população de São Luís.
São 9 horas e 55 minutos, nosso tempo está quase esgotado. Eu vou abrir espaço aqui para as duas últimas participações dos ouvintes. Uhum. Eu só peço que os ouvintes sejam breves nas suas perguntas, tudo bem? Bom dia, Euclides. A ligação caiu. O Carlos está na linha? Carlos?
Alô.
Tudo bem?
Tudo bom, bom dia.
Bom dia.
Eu queria só fazer uma pergunta bem rápida para a promotora.
Por favor.
Bom dia, promotora.
Bom dia.
Eu gostaria de saber da senhora o seguinte, se na todo profissional específico de saúde, em uma casa de saúde do município, do estado, ali eu entendo que a responsabilidade passa a ser objetiva dele quando o paciente chega necessitando de cuidados médicos e ele vem a óbito. Eu queria saber da senhora se a responsabilidade é objetiva do município ou do estado, porque uma vez que eles são garantidores do serviço. Obrigado e bom dia.
Bom dia. Na verdade, a dificuldade, eu entendo que sim. É uma polêmica no mundo jurídico, né, se a responsabilidade é objetiva ou não. Mas o que hoje se tem nos processos, inclusive nos CIVs, né, nos processos de indenização, é como provar essa responsabilidade. Aonde foi que se quebrou, por exemplo, o paciente que vem do interior de forma inadequada, inclusive em procedimentos para condutas que ele poderia, que por uma legislação assinada e compromissada, que é a resolução da CIB, esse paciente teria que ter atendimento lá no município dele, né? Então, a complexidade aí é saber quem é, na verdade, o gestor, o município, que deu causa a que aquela situação acontecesse. Então, a dificuldade, na verdade, né, é objetiva. Agora, de quem? Né? Então, por isso é que se a gente conseguir fazer com que se tenha rotinas administrativas dentro das unidades, rotinas terapêuticas, e que as resoluções da CIB, compromissadas pelos gestores municipais, sejam realmente cumpridas, a gente consegue visualizar isso num plano, um processo de um plano bem, bem adequado. Essa CIB é a Comissão Intergestores Bipartite. Então, todos os secretários de saúde e representantes sentam e ali, junto com o Estado, se compromissam que tais e tais atendimentos de saúde ele vai ter no município. Ele assina e começa a receber o recurso para aquela finalidade. Então, o que a gente precisa é justamente isso. Organizar, estruturar esses compromissos, né, e que hoje, pela lei complementar 141, vai ser feito um contrato, né, que vai vincular todas essas unidades, porque agora não vai ser mais uma resolução apenas da Comissão Intergestores. Pela lei complementar 141, vai ser feito um contrato, uma contratualização. E com nessa situação, nesse contexto, dessa nova formatação, nós, com certeza, todos nós no mundo jurídico, né, conseguiremos visualizar essas condutas de uma forma muito mais tranquila, inclusive para perceber se não tem aí, inclusive, condutas concorrentes. Porque nessa questão de saúde, a gente vai encontrar, com certeza, várias questões com condutas concorrentes. Não apenas de um ente, não apenas de um gestor, mas quem, as concausas, né? Aquelas causas todas que resultaram naquele evento, ou de óbito ou de lesão grave à saúde de qualquer paciente.
São 10 horas, a gente ainda tem mais alguns minutos. Promotor, em relação aos procedimentos e equipamentos de segurança nos hospitais e nas unidades de saúde, o que é que o Ministério Público vai fazer ou tem feito para prevenir situações, por exemplo, de incêndio ou combater esse problema, inclusive brigada de incêndio? Isso. Tem alguma coisa...
Isso, já fizemos essa semana uma reunião com o comando dos bombeiros, com o comandante do GAT, né? Da central de atividades, né? Então a gente do bombeiro e a gente vai, eles vão nos apresentar, requisitamos um cronograma, iniciando pelo Hospital da Criança, pelas unidades que têm atendimento de criança e todas as demais unidades de urgência e emergência e todas as demais unidades, logo em seguida, privadas de saúde de São Luís, para que o Corpo de Bombeiros possa visualizar as questões inerentes à sua atribuição, né? Então, os hospitais têm que ter essas unidades, brigadas de incêndio, precisa saber se os geradores se estão ok, né? Se são manuais ou são automáticos, então, se a fiação elétrica está ok. Então, todas aquelas situações que envolvem a atribuição dos bombeiros. E também nós já estamos encaminhando para o LACEN, que é o Laboratório Central Estadual, para que seja feito em todas as unidades a verificação, os laudos das águas consumidas nessas unidades. Então, e aí, começando também pela rede SUS e depois a rede privada. Nós precisamos saber se a água também não está matando os nossos pacientes. A água tem que ter uma potabilidade e a água de unidades hospitalares precisa estar dentro do que diz uma legislação que trata de dar água em ambiente hospitalar. Então, nós estamos tentando, e as rotinas administrativas e terapêuticas, protocolos, né? As comissões, os hospitais têm que ter, já requisitamos, comissão de óbito, comissão de ética, comissão de infecção hospitalar, tudo nós já requisitamos para que sejam instaladas e comecem a funcionar. Todo óbito dentro de uma unidade de saúde precisa, inclusive, passar por essa comissão para que seja verificada as condições da situação que ocorreu esse óbito. E aqui nós não temos ainda nessas unidades, estamos requisitando, algumas já instalaram as suas comissões de óbito, né, mas a gente precisa estar em todas essas unidades, receber essa documentação para que a gente possa, então, estar trabalhando as comissões. Essas comissões vão trabalhar com protocolos, que essas unidades também não têm, e aí, no caso, inclusive, nas estaduais também, as UPAs, por exemplo, rotinas administrativas e protocolos clínicos, terapêuticos, para as UPAs, né? Então, toda unidade de saúde precisa estar dentro de uma rotina de atendimento, terapêutico com protocolos, para que qualquer profissional que receba o paciente em tal situação de agravo, qualquer que seja o médico, atue da mesma forma, de forma que dê assistência àquela pessoa, àquele paciente. E já existe uma legislação, até para finalizar, que a gente começa a trabalhar, desde junho do ano passado, existe uma legislação que trata sobre um núcleo de segurança do paciente. Então, todas as unidades de saúde do Brasil vão ter que ter esse núcleo de segurança do paciente, que vai desde o controle de infecção hospitalar ao controle de água, se a habitação é segura, a questão dos CREAS, a questão dos bombeiros, né, a questão da assistência, a questão funcional. Então, nós estamos tentando fechar esse círculo com vários tentáculos na ideia exclusiva de garantir a esse paciente a segurança que ele precisa.
Promotora, existe uma portaria do Ministério da Saúde com um protocolo de procedimentos em casos de amputações. O Ministério Público do Maranhão tem acompanhado esses procedimentos? O que é que tem sido feito?
Exatamente. A ortopedia nos preocupa bastante, porque nós temos essa tragédia que são as motocicletas, não só, mas também todos os demais veículos. Mas as motocicletas têm aí na ordem do dia das questões do acidente de trânsito. Então, os politraumatizados, são muitos politraumatizados, e a legislação a gente precisa garantir que o serviço de ortopedia de urgência efetivamente faça amputação de membros dentro do que preconiza a legislação, que são 3 médicos, ortopedistas, assinando e garantindo que aquele membro realmente tem que ser amputado. Uma amputação é de uma gravidade tamanha que precisa ser feita de uma cautela também bem grande. Então, não é a falta do equipamento, não é a falta de um insumo, não é a falta de uma prótese apenas que vai induzir a que uma pessoa tenha uma amputação. Muito pelo contrário, é a garantia de que aquele membro, efetivamente, se continuar com aquele paciente, vai inclusive prejudicar a sua vida e não servir como meio para que ele possa ter saúde. Então, a gente precisa realmente, estamos trabalhando nesse sentido já com o serviço de ortopedia do hospital.
Bom, o nosso tempo chegou ao final. Primeiro, quero agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade, já veio aqui outras vezes, em atender a comunicação, atender a população, prestar esclarecimentos, né, um posicionamento do Ministério Público de forma objetiva, prestar esclarecimentos sobre a população, né, os destinatários do trabalho do Ministério Público. Muito obrigado pela sua participação e eu quero deixar o espaço para as suas considerações finais.
Com certeza, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem as várias conformações, né, dessa questão tão complexa que é garantir saúde, mas o Ministério Público entende que com essa nova visão, com esse trabalho, garantindo a população e os doentes, vendo o Ministério Público tão perto, lá do lado da sua cama, lá do lado da sua maca, com isso a gente espera dar realmente uma conformação melhor e dignidade para a nossa população. Por quê? Porque não é só aquelas pessoas. Eu também, qualquer membro da minha família ou até mesmo a minha pessoa, posso precisar dos serviços do socorrão. Né? Então, se eu tiver um acidente qualquer, se tiver um mal súbito na rua, as pessoas vão me levar para o socorrão. Né? Então, o socorrão precisa ser uma garantia de que todos os pacientes que lá chegarem possam ter assistência de qualidade. E é isso que a gente busca para toda a população, para a gente, para a minha família e para toda a população desse estado.
Promotora, quem quiser entrar em contato com a senhora, qual o horário de atendimento na promotoria? Eu quero deixar um contato no telefone.
Isso, a ouvidoria do Ministério Público é um meio, até porque nós temos 0800 pessoas para não se deslocar, e a gente recebe prontamente, dá resposta.
Essas informações que são registradas na ouvidoria são encaminhadas à promotoria
imediatamente,
de saúde.
A gente imediatamente faz os contatos. E também temos, em relação à assistência particular de um paciente, nós temos o nosso atendimento lá, o nosso núcleo psicossocial faz o atendimento, rastreia, nos encaminha as questões que a gente intervém e busca atender na medida do possível na rede.
O atendimento é feito lá na Coama, é próximo ao elevado da Coama, não é isso?
Isso.
No horário de?
Das 8 às 14.
8 às 14. E o telefone da ouvidoria do Ministério Público é o 0800-098-1600. Muito obrigada, promotora. E fica já o convite para a senhora retornar aqui outras vezes. Tudo bem?
Tudo bem, obrigada.
O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Os nossos agradecimentos ao grupo Zildênio Falcão, a Rádio São Luís AM 1340 e ao Antônio José na operação de áudio. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653 e 3219-1737. Se quiser enviar um e-mail com sugestões, o contato é radio@mp.ma.gov.br. Até a próxima, bom final de semana.
CYH 886, 1340 kHz, da Ilha de São Luís, região pré-amazônica, litoral norte do Brasil, transmite a Rádio São Luís AM, emissora da Rádio TV do Maranhão Limitada, Grupo Zildene Falcão, cobrindo todo o Maranhão. Rádio São Luís AM, 24 horas no ar, afiliada à rede Jovem Pan SAT. Assembleia Legislativa.